É 1:15, vamos ao Portugal em direto desta sexta-feira. Os destaques, Cláudio Costa.
Ora viva, muito boa tarde. No Alto Minho estão a ser feitos investimentos nas áreas da valorização urbana do Centro Histórico de Caminha e da valorização do território, 400 mil euros. Em Vila Nova de Cerveira é o castelo que integra a pousada Dom Dinis, que vai ser recuperado para fins turísticos. Há um alerta no setor têxtil nacional, um alerta para já amarelo. A Inditex, dona da Zara, um dos maiores importadores de vestuário português, está a deslocalizar encomendas para a Turquia. Adiante, vamos percorrer os 20 anos de vida do Teatro Viriato em Viseu, um polo cultural que dinamiza artistas e populações do interior do país. Do menu de programação para este ano, há 11 estreias e 5 transmissões em HD de ópera a partir de Nova Iorque. A jornalista Fátima Pinto vai conversar com a diretora do teatro.
Ligamos o país a partir de agora no Portugal em Direto, com a edição de Cláudia Costa, produção de Lourdes Dias, também no Facebook da Antena 1.
O setor têxtil nacional está a sofrer uma quebra de produção. A Inditex, dona da Zara, da Massimo Dutti, entre outras marcas, está a deslocalizar as encomendas para a Turquia e para Marrocos. Ora, consequência, as perdas já se sentem, sobretudo na região do Val do Ave. Além de terem terminado contrato com alguns fornecedores, o volume das encomendas também diminuiu. A Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal alerta para o perigo de várias empresas terem um único cliente e apela assim à diversificação de mercados. No Nuno Amaral.
Os sinais já estão à mostra e têm tradução estatística, geram apreensão. No ano passado, as exportações do setor têxtil para a Espanha caíram 4%, um valor reduzido na aparência, mas que tem grandes impactos.
Não parece grande, mas tendo em consideração que se trata do primeiro mercado do nosso setor e que ele representa perto de 1,7 bilhão de euros, uma quebra de 4% já são perto de 70 milhões de euros e, portanto, é sempre de considerar.
Paulo Vaz, o diretor-geral da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal, diz que à cabeça desta redução de procura e, por isso, a provocar dores de cabeça está a Inditex, dona da Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius e Pull&Bear, por exemplo. Os mercados de Marrocos e Turquia tornaram-se mais atraentes para o gigante espanhol.
Tem vindo progressivamente a acontecer uma redução das suas encomendas no nosso país, o que, tendo em consideração que muitos desses clientes têm uma grande dependência, é algo que naturalmente preocupa.
A desvalorização da moeda turca em cerca de 40%, diz Paulo Vaz, além da alteração do modelo de negócios da Inditex, ou seja, cortar despesas e comprar mais barato, tornaram o país de Erdogan mais atraente que Portugal.
E a Turquia, num determinado momento, foi uma opção particularmente interessante, porque, além de estar relativamente próxima da Europa, além de ter uma união aduaneira com a Europa, que permite que haja uma livre circulação de mercadorias e sem direitos, fez também uma desvalorização agressiva da moeda.
A região do Val do Ave é mais atingida. Além da quebra de contratos com alguns fornecedores, o volume das encomendas também tem vindo a diminuir. O diretor da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal aconselha ações de promoção no mercado estrangeiro, noutros mercados, além do espanhol, claro está, e avisa escapar ao perigo do cliente único.
Teremos que encontrar, naturalmente, outras formas de reagir, procurar encontrar outros clientes, outros mercados, e não há outra forma de procurar e, sobretudo, de alguma maneira também tomarem, digamos assim, esta situação algo como pedagógico, porque realmente ficar dependente de um só cliente ou de um só mercado é extremamente perigoso.
E para fugir ao tal mercado do cliente único, diversificar e procurar outros mercados são os conselhos de Paulo Vaz. Em 2015, a Inditex tinha 171 fornecedores em Portugal, hoje tem 161. Menos 10.
Ora, a procura de novos mercados é o que está precisamente a acontecer em Famalicão, o terceiro concelho mais exportador do país, o maior exportador da região norte. Só em Famalicão existem 800 empresas do setor têxtil. Augusto Martins, vereador da Economia, diz que grande parte deste tecido empresarial antecipou o que estaria para acontecer e prepararam-se para os novos tempos.
é algo que já sabíamos e, portanto, julgo que as empresas estão, de alguma forma, preparadas para isto que está a acontecer, pelo menos que eu tenha conhecimento que possa ser catastrófica. Não, acho que as empresas se prepararam para, no fundo, poderem atuar em outro tipo de mercados e durante este tempo fizeram um grande esforço pela procura de novos clientes, outro tipo de mercados, conforme estava a dizer. Poderá essa situação agora suavizar este possível impacto que possa vir a acontecer?
O vereador com o pelouro da economia, Augusto Martins, acredita que graças a este trabalho de diversificação de mercados, a maioria das 800 empresas têxteis do Conselho de Famalicão escapam à quebra de encomendas da Inditex. A requalificação do IP3 é dos investimentos públicos mais reclamados do país. Esta manhã o Primeiro-Ministro e o Ministro do Planeamento assinaram o contrato para a requalificação do troço entre o nó de Penacova e o nó da Lagoa Azul. Já lhe demos conta desta informação, desta notícia, no noticiário da 1 da tarde. Ora, da parte da tarde, o Primeiro-Ministro, depois de visitar o Museu do Coa e de inaugurar um centro de saúde, dedica a jornada à vitivinicultura. Começa por visitar uma adega particular na Meda, mais tarde na cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, reúne-se com produtores. Isto numa zona de vinha que já teve mais de 2 mil hectares, mas que tem vindo a perder muita área e esta é, de resto, a principal preocupação dos vitivinicultores daquela região, como nos dá agora conta o repórter Jorge Esteves.
O Primeiro-Ministro virá acompanhado pelo Ministro da Agricultura. Aqui vão assistir àquilo que é uma representação de produtos que se produzem nesta região, mas onde o destaque vai sair exatamente para o setor vitivinícola. Luís Capelo Santos vai mesmo 20 anos depois, porque está ali uma placa à entrada a marcar exatamente aquilo que foi uma passagem dele enquanto Ministro da Agricultura a esta zona, mas vai perceber que António José Madeira, Presidente desta adega cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, que a área de vinha tem vindo a perder substancialmente e essa é uma das grandes preocupações dos vitivinicultores desta região.
É de facto uma das questões que queremos levar ao Sr. Ministro da Agricultura é quando das atribuições dos direitos de plantação, que se lembra um pouco desta área que já teve 2.200 hectares e que nos últimos anos vimos invertido essa condição. É uma área que tem uma potência significativa para o cultivo da vinha e nomeadamente para a fabricação de vinhos de qualidade. É reconhecida, é mundialmente reconhecida pelos prémios que os produtores, os diversos produtores que produzem vinhos aqui na região têm encontrado e têm conseguido obter.
E o que é que pode ser feito para contrariar essa tendência?
Olha, essa tendência é de facto uma questão muito, 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 muito importante porque pode ser contrariada pela forma como vamos até ajudar não só sustentabilizadamente a erguer algumas das condições económicas dos produtores, mas também a criar a possibilidade de trazer mais gente para a nossa terra, uma vez que estamos com dificuldades e assistimos a uma desertificação.
Sei que a questão das licenças para as plantações é uma das preocupações. O processo é difícil.
O processo, eu penso que está um pouco direcionado já para regiões que de facto já contêm ou têm em seu poder bastantes hectares de área de vinho. Sendo esta uma zona de interior e sendo nós, e tendo sido nós já muito bons produtores em quantidade, e uma vez que demonstramos, não só pela certificação dos produtos que fazemos na CBRI, mas também noutra gama de produtos que levamos a concursos internacionais, conseguimos demonstrar que somos de facto uma zona com muita qualidade, porque não lançar este repto ao Sr. Ministro e pedir-lhe que considere de facto a transmissão de alguns desses valores de licença para esta nossa região da Beira Interior?
É aquilo que vão dizer hoje, ao final da tarde, aqui nesta adega cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo. São cerca de 600 vitivinicultores que estão representados aqui naquilo que é essa preocupação para que a vinha tenha outra vez a expressão que já teve.
Esta tarde o Primeiro-Ministro dedica a jornada à vitivinicultura, vai ouvir precisamente estas preocupações dos produtores de Figueira de Castelo Rodrigo que foram aqui antecipadas pelo jornalista Jorge Esteves. Na Covilhã vai ser instalado um centro de inovação na área do turismo, uma medida que vem na linha das preocupações da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que está sediada em Castelo Branco. A ideia é diversificar e qualificar a oferta na área turística. O projeto vai associar, Paulo Brás, empresas e a Universidade da Beira Interior.
O projeto prevê a criação de um conjunto de startups, empresas em início de atividade ou emergentes, que terão como missão promover a inovação e modernização da atividade turística em Portugal. O Centro de Inovação do Turismo vai também acompanhar e antecipar as tendências do sector a nível mundial, apoiando novas ideias de negócio, o desenvolvimento e experimentação de projetos. Luís Ferreira, delegado regional da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, está satisfeito com a decisão do Governo.
É todo oportuno, não só na perspectiva da promoção e de divulgação, comercialização turística, mas também nas outras áreas, na área da integração fiscal, como estava a dizer, no relacionamento com terceiros, portanto, na internacionalização, obviamente. Portanto, há aqui uma oportunidade que é transversal ao setor. Este setor está muito relacionado com a tecnologia. O Ministério da Economia foi muito assertivo quando cria esta, no fundo, uma incubadora dedicada a este setor, à tecnologia relacionada com o turismo, portanto, e ficando na Covilhã, pois obviamente nós só temos que beneficiar com isso.
O edifício dos antigos Correios, em pleno centro da cidade, vai receber a sede deste Centro de Inovação, um organismo único a nível nacional. Para Vítor Pereira, o autarca da Covilhã, representa um novo desafio no âmbito da descentralização de serviços e competências para o interior do país.
No fundo, são oportunidades que dão aos territórios do interior, neste caso concreto à Covilhã, à Cova da Beira, a todo o interior do país. E este é também um organismo nacional, mas o facto de estar e ficar sediado aqui atrás de mim significa, de facto, que é a valorização, o reconhecimento do direito às oportunidades que quem vive no interior tem de as concretizar e de as demonstrar. É um desafio não só para a Covilhã, mas é um desafio para a região e para Portugal, porque este é efetivamente um serviço de âmbito nacional.
O Governo enquadra a criação deste Centro de Inovação do Turismo na Estratégia Nacional para a Inovação, que pretende que em 2030 haja 3% do Produto Interno Bruto em investigação e desenvolvimento. A Universidade da Beira Interior, escolas de turismo e centros de incubação também serão chamados ao projeto e antecipar o futuro do turismo em Portugal e no mundo.
Um projeto pioneiro a nível nacional, este centro de inovação na área do turismo vai ficar sediado na Covilhã. 13 horas 27 minutos, estamos a ligar o território, ligamos o país todos os dias a esta hora. Ora, o Centro Histórico de Caminha vai ser requalificado, um investimento da Câmara de mais de 400 mil euros para reabilitar pisos, equipamento urbano e infraestruturas subterrâneas. A par disso, há uma obra imaterial, como chama o autarca Miguel Relvas, ou seja, o projeto Caminha Power Wi-Fi, o Centro Histórico, vai ficar ligado em rede.
Esta é uma obra fundamental que por si só vale 340 mil euros e que vai, de facto, cuidar mais de todo este coração do Centro Histórico. Ao mesmo lado, vamos fazer uma obra imaterial. E essa obra imaterial é dotar todo este Centro Histórico, a começar aqui pela Praça Conselheiro Silva Torres, que todos conhecem como o Terreiro, como um espaço de Wi-Fi livre. Enfim, uma forma de termos a possibilidade das pessoas se ligarem à rede de forma mais simples, mais fácil e sempre gratuita, quer no terreiro, quer nas praças adjacentes e também na rua direita. E estamos a falar, por isso, de um investimento total de 400 mil euros, que vai tornar certamente o Centro Histórico de Caminha mais atrativo, uma obra, então, que vai começar já no mês de fevereiro.
O autarca de Caminha, Miguel Alves, este projeto tem financiamento através do programa Valorizar e pretende atrair ainda mais visitantes ao coração de Caminha, uma vila do Alto Minho. E ainda no Alto Minho, o castelo de Vila Nova de Cerveira, que integra a pousada de Dom Dinis, vai ser requalificado e recuperado para fins turísticos, isto ao abrigo do programa Revive. O castelo foi construído no século XIII, ali funcionou até 2008 a pousada de Dom Dinis, do Grupo Pestana. Fechou portas há 10 anos para reabilitação, mas as obras nunca foram feitas. O castelo de Vila Nova de Cerveira vai agora recuperar dignidade. O presidente da Câmara, Fernando Nogueira, diz que é importante para o desenvolvimento da região.
Está num local privilegiado, com uma paisagem maravilhosa sobre o Rio e sobre a Galiza. E, portanto, é muito importante a revitalização mesmo para o turismo e para o comércio local. A diversificação da oferta de postos de trabalho, porque nós temos muito oferta de postos de trabalho na área industrial. É importante também que os serviços e o turismo continuem também nesse tipo de oferta. E depois também é importante por outra situação. A Vila Nova de Cerveira tem tido, como a maioria dos municípios, ou quase todos, um crescimento enorme em termos turísticos, mas não conseguimos crescer mais em termos de alojamentos, porque não temos oferta turística. E daí também incorporarmos aqui o castelo nessa área será importante.
O concurso para a reabilitação do castelo de Vila Nova de Cerveira ao abrigo do programa de governo Revive é lançado esta tarde.
Já está em andamento o Museu do Ciclismo em Torres Vedras.
Alusivo também a esse grande ciclista Joaquim Agostinho, mas acima de tudo podemos ter aqui um espaço que no futuro possa dar o seu contributo para a modalidade, para a promoção da atividade física.
Com esta pedalada deverá estar pronto dentro de 2 anos.
O Teatro Viriato em Viseu está a comemorar 20 anos, 2 décadas ao serviço da cultura e das populações do interior. Do menu da programação para este ano constam 66 propostas, 11 estreias e 5 transmissões em HD de ópera a partir de Nova York. A jornalista Fátima Pinto conversa agora com a diretora do teatro, Paula Garcia.
O Teatro Viriato em Viseu está a comemorar 20 anos. Vamos falar desse aniversário e também da programação para 2019. Uma programação muito especial, muito recheada. Paula Garcia é diretora do teatro. Paula, 20 anos, dos quais a Paula faz parte. Uhum. O que é que significou todo este tempo?
Bem, este tempo todo de 20 anos de trabalho com os artistas e com o público, com os vários públicos, aliás, significou sobretudo uma grande descoberta e momentos muito, muito fortes, mesmo a nível emocional. É um crescimento, absolutamente um grande crescimento, até como ser humano, absolutamente.
Este aniversário foi preparado, ou este ano de aniversário foi preparado de alguma forma especial. O que é que vamos ter para oferecer também ao público nestas 2 décadas de existência?
Bem, esta programação foi muito pensada sobre um percurso, a ideia de um percurso e onde se é possível verificar quais são os eixos de ação que sempre nortearam a programação do Teatro Viriato. A relação com os artistas nacionais, o apoio à coprodução, às residências artísticas, a relação com os públicos diversificados, o acolhimento em estreia, fazer da cidade de Viseu também uma cidade onde é possível ver estreias nacionais. Ou seja, é uma programação que mostra uma ação pluridisciplinar, é uma programação de descoberta também, e que mostra uma relação de 20 anos, sobretudo com os artistas nacionais.
O que é que podemos destacar desta programação que de resto já começou? Há palavras que se destacam no documento que entregaram quando apresentaram a programação: democracia, mulher, sonho, inclusão, e depois ao inspirar, o indignar, transformar, emancipar, revolucionar pensamentos, tudo isto faz parte do dia-a-dia do Teatro Viriato.
Sim, absolutamente. Tudo isso, estas palavras fazem parte do nosso dia-a-dia. Achamos que é fundamental que um projeto com uma programação regular, que atualiza também em termos de domínio artístico, que esteja sempre subjacente uma preocupação num compromisso no que toca ao social, ao político, ao cultural. Essa é uma missão também que faz parte de uma ideia de missão de território, que é também uma vocação do Teatro Viriato.
O que é que destaca em termos de programação, se é possível destacar? Vamos ter música, dança, ópera, teatro, de tudo um pouco que existe habitualmente ao longo do ano no teatro, com uma programação constante, atualizada, com estreias próprias, não é? Que acabam, sim, por ficar em Viseu só, são feitas propositadamente para a cidade.
Sim, que é o caso do concerto de hoje à noite e de amanhã. É uma encomenda do Teatro Viriato ao Júlio Pereira a propósito dos 45 anos do 25 de Abril. Voltarmos a olhar e a pensar sobre o lugar da arte também como um lugar de intervenção social e a propósito dos 45 anos era fundamental lembrar e recuperar toda a obra de Zeca Afonso. para nós foi um privilégio a forma como os artistas aceitaram o nosso convite de estar com o Júlio hoje à noite no Teatro Viriato, num concerto que de facto vai ser único para esta sala.
Além deste concerto, por exemplo, durante o mês de janeiro, nos próximos meses, o que é que vamos ter mais que atraia as pessoas?
É importante falar de toda a importância da Companhia Paulo Ribeiro, uma companhia que é residente no Teatro Viriato há 20 anos também, que faz o percurso. Como sabemos, o Paulo Ribeiro está na gênese do projeto do Teatro Viriato. A sua companhia vem para Viseu em 98 e a Companhia Paulo Ribeiro, no curso desta programação, vai estar com duas estreias, uma agora em janeiro, uma encomenda que é feita ao Luís Antunes para coreografar a ideia de acontecimento, olhar para fazer uma revisão dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos históricos, sociais, políticos dos últimos 20 anos, e pensar como é que o corpo manifesta hoje esses acontecimentos. É uma estreia que vai acontecer já na próxima semana no Teatro Viriato. A companhia volta a estrear em setembro, na abertura, no arranque, novamente depois das férias, e estreia uma coreografia da São Castro e do António Cabrita, os novos diretores da Companhia Paulo Ribeiro, e é uma coreografia para uma peça, para uma obra, uma grande obra musical de Beethoven, e que conta ao vivo com o Quarteto de Cordas de Matosinhos.
E depois vamos ter ópera também no Teatro Viriato, não no palco, mas de uma forma muito especial.
Ela não está... É curioso falar sobre esta questão das transmissões, que é uma tendência que está a acontecer praticamente no mundo. Em Portugal são muito poucas as estruturas que estão a aderir a esta possibilidade de ver a partir da transmissão direta. O Metropolitan Opera House, de facto, assinou esta temporada connosco, nós assinamos também este contrato, que tem sido uma experiência magnífica trabalhar com a equipa do Metropolitan. É efetivamente a possibilidade de ver ópera com uma qualidade absolutamente incrível. As transmissões são em direto, por isso elas são via satélite, acontecem no teatro, elas são transmitidas no Teatro Viriato, precisamente no momento em que estão a acontecer no Metropolitan. E também é inquestionável a qualidade. É uma forma também de aproximar o país àquilo, às propostas de ópera que estão a ser mais dominantes neste momento, sobretudo ao nível artístico, ao nível dos cantores, dos músicos, dos maestros, etc.
Já voltamos à conversa para falar de outros aspectos relacionados com a vida do Teatro Viriato e, nomeadamente, com a sustentabilidade também, com os financiamentos que existem atualmente para este tipo de estruturas, depois de um ano conturbado, como foi 2018, em termos de reivindicações, digamos assim, da cultura.
Está prometido. Daqui a pouco voltamos então à conversa com a diretora do Teatro Viriato. Eu encontro também da repórter Fátima Pinto, um teatro que está a comemorar 20 anos e que tem um claro impacto nos públicos e nas populações do interior do país. Damos agora um salto no mapa até à Ilha da Madeira, que está a dar formação a quem quer vigiar escarpas. A vigilância é uma das tarefas dos rocheiros, é assim que se chamam, rocheiros, uma carreira que foi valorizada há cerca de um ano pelo Governo Regional. São eles que fazem a avaliação do estado das escarpas para prevenir derrocadas e também para evitar a queda de pedras soltas. O trabalho é difícil e, por isso, atrai muito pouca gente. No próximo ano, 6 novos profissionais juntam-se aos 2 que já existem. Paulo Anastácio.
Foi há um ano que o Governo Regional iniciou o processo legislativo para a valorização da carreira de rocheiro, uma função até então pouco atrativa, desempenhada por 2 resistentes que têm de acorrer a um cada vez maior número de solicitações, como destaca o Diretor Regional de Estradas, António Ferreira.
É uma carreira que vem a notar uma crescente necessidade e procura face aos problemas que a gente tem tido nas nossas encostas e nos nossos taludes. Quer não só desde os temporais que têm vindo a soar a região, mas também por causa dos próprios incêndios que tivemos em 2016.
Depois de aprovado o decreto legislativo que valoriza, entre outros aspectos, a remuneração dos rocheiros, foi aberto um concurso público para a admissão de 6 novos profissionais, ao qual concorreram 13 candidatos. 11 reuniram todos os requisitos para serem admitidos a concurso e vão submeter-se agora às provas de seleção e à formação específica. António Ferreira estima que esta última fase decorra durante todo o ano de 2019.
Falta esta última etapa da entrevista de pessoal de seleção, depois tem um período de audiência prévia aos resultados que o júri vai deliberar. Eu diria que até o verão será iniciada a formação específica dessas pessoas. Até o fim do ano eu arriscaria essa formação teórica de aprendizagem das várias atividades que são inerentes a esta profissão. No início de 2020 seriam prontos a estar no terreno, diria eu.
Há muito que não surgiam candidatos para uma função que envolve vários riscos e que não era devidamente valorizada. Agora o processo de admissão e formação a acontecer na Madeira atrai até outros países, como é o caso de Cabo Verde.
Manifestaram muito interesse em participar nesta formação, com vista a dar formação a pessoas de lá que também são confrontados com estas situações. Portanto, vai ser uma formação mais abrangente, neste caso, com colegas de Cabo Verde que se deslocaram à região para integrar o quadro de formação. O Cabo Verde ainda não indicou o número total de pessoas que vai fazer deslocar à região. Eu penso que eles estarão também a culminar este processo de seleção, diria eu, para depois então dizerem quantas pessoas farão deslocar à região.
António Ferreira, diretor regional de Estradas, a Madeira vai formar rocheiros cabo-verdianos a par dos 6 novos profissionais que vão integrar os quadros da administração pública no início do próximo ano. Até lá, a Direção Regional de Estradas vai gerindo o calendário de intervenções dos casos mais urgentes e das solicitações das autarquias em função da disponibilidade dos 2 únicos rocheiros ao serviço.
A Ilha da Madeira a dar formação a quem quer vigiar escarpas. São precisamente os rocheiros que fazem a avaliação do estado das escarpas para prevenir derrocadas e evitar a queda de pedras soltas. Agora, em 2 rodas, uma homenagem ao ciclista Joaquim Agostinho. A Câmara de Torres Vedras decidiu criar um museu do ciclismo. Vai ficar instalado no edifício da Casa Hipólito. As obras já arrancaram. Deverão estar prontas, João Ramalhinho, no próximo ano.
As obras do futuro Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho já saíram do papel. Em dezembro, iniciaram-se os trabalhos de reabilitação do antigo refeitório da Casa Hipólito, em Torres Vedras. O edifício, da década de 60, com 2 pisos, vai ser adaptado ao novo equipamento cultural. No piso térreo, a população vai poder desenvolver várias atividades lúdicas e formativas ao ar livre. Na entrada, um mini velódromo, um mini anfiteatro para projeção de filmes ou pequenos espetáculos, um quiosque e uma esplanada. Já no primeiro piso, o núcleo museológico dedicado ao ciclista Joaquim Agostinho e 2 salas, uma para exposição temporária e outra para permanente. Como explica a Antena 1, o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes.
Alusivo também a esse grande ciclista Joaquim Agostinho, mas acima de tudo podemos ter aqui também uma visão integrada para que na realidade o Museu Joaquim Agostinho possa vir a contribuir de uma forma decisiva para a promoção do ciclismo, para os grandes ciclistas portugueses, uns oriundos de Torres Vedras, outros de outras geografias, e possamos criar ali dinâmicas, sendo que o ícone principal é Joaquim Agostinho, mas que seja de facto um espaço que no futuro possa dar o seu contributo para a modalidade, para a promoção da atividade física, e portanto estou convicto que vai ser mais um elemento estruturante para a oferta do município de Torres Vedras e da cidade em particular.
Reforço da oferta cultural também para combater a sazonalidade turística.
Podermos ter aqui um conjunto de equipamentos que possam ser visitados durante todo o ano, naquilo que é o combate à sazonalidade, sendo que, do ponto de vista turístico, no município de Torres Vedras, um dos maiores ativos passa, como citou bem, pelo Carnaval, mas também a componente balnear durante o período do verão, com a nossa costa com mais de 20 km de costa, 12 praias com bandeira azul, certificado Quality Coast. Somos hoje um Green Destination, destino que, quer ao nível da restauração, quer ao nível da hotelaria, também tem vindo a ser qualificado e que, às portas de Lisboa, possa ser também um ativo para aquele que é o turista nacional, mas também o turista internacional.
Torres Vedras aposta num novo espaço cultural, o Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, que deverá estar pronto o mais tardar dentro de 2 anos.
Uma homenagem a Joaquim Agostinho, que vai ter o Museu do Ciclismo na terra natal, Torres Vedras. E vamos agora de novo até Viseu. São 13 horas 44 minutos. O Teatro Viriato está a comemorar 20 anos, duas décadas. Importa perceber agora as estratégias em curso em relação à sustentabilidade e financiamento, algo muito importante para polos culturais no interior do país, e o impacto que este polo cultural tem em territórios menos povoados. Fátima Pinto.
Voltamos então à conversa no Teatro Viriato, sobre o Teatro Viriato, que faz este ano 20 anos. Na apresentação da programação para 2019, precisamente, a Paula disse que o Governo devia apostar numa política de financiamento para os teatros, tendo como exemplo o Teatro Viriato em Viseu.
Eu não diria apenas o Teatro Viriato como exemplo. Felizmente há ótimos exemplos no país de estruturas de identidade, sobretudo municipal, que estão a trabalhar muito bem. Mas eu penso, a partir desta experiência, e falo a partir do meu lugar de experiência, penso que seria muito relevante para o país e sobretudo para o cidadão português perceber que existe uma política pública para os teatros a nível nacional. Imagino a transformação que isso não seria, não só para os públicos, não só para o cidadão, mas também para os artistas portugueses. É fundamental o apoio à criação artística por parte do governo, da tutela, mas é também, parece-me, fundamental que os teatros deste país estejam equipados com programadores profissionais, equipas, técnicos, produtores, frentes de casa profissionais, e que saibam acolher, o saber acolher os artistas portugueses e internacionais. É fundamental isto. Iria ter uma transformação no país.
Se calhar a vários níveis, não é?
A muitos níveis, exatamente, a muitos níveis.
Porque, nomeadamente, o facto de haver mais gente a movimentar-se nos territórios ajuda também, se calhar, a combater aquele velho problema crónico que temos de interioridade e de abandono de pessoas, não é?
Absolutamente. Todo este trabalho potencia muitos campos de ação na relação com as escolas, na relação com os professores. Nós temos bons exemplos de relação com os professores no contexto de sala de aula, no contexto mesmo no diálogo com as escolas públicas e privadas aqui da cidade de Viseu. Temos ótimos exemplos de trabalho. Temos ótimas relações com instituições. Veja o caso do projeto do Henrique Amoedo, a forma como ele transforma até um discurso sobre a deficiência a partir de um trabalho artístico. São muitos os exemplos e são muitos os campos de ação que podem ser transformados a partir de uma relação com uma programação artística profissional.
E o público, que é aquela tal peça indispensável no meio de tudo isto, é para eles que se trabalha, não é? Vai reconhecer todo este trabalho que vocês fazem. A Paula foca-se muito nos artistas e no público. Basicamente são esses dois ingredientes que fazem a vida de uma instituição como esta. E esse público é importante, muito importante.
Claro,
nomeadamente no reconhecimento do próprio público perante o vosso trabalho, não é?
Exato. Este trabalho faz muito sentido, ou faz praticamente todo o sentido, se o público, os vários públicos, como eu costumo dizer, estiverem connosco. Quando eu falo dos vários públicos, falo também da importância dos mecenas, da importância das instituições se relacionarem, serem parceiras do projeto, serem parceiras de diálogo, serem parceiras também de divulgação também de todo o projeto, da importância do projeto. É preciso ter uma consciência da importância que um projeto como o Teatro Viriato tem numa cidade, e quando eu falo do Teatro Viriato posso falar de outras estruturas de programação, mas aqui estamos a falar do nosso exemplo, da nossa experiência, mesmo dos públicos na relação de redes de trabalho, e é evidente que o nosso foco e o nosso discurso tem de se centrar nos artistas e nos públicos. É fundamental.
Este ano, ou nos últimos anos, o teatro teve um corte nos financiamentos também para desenvolver as suas atividades. De que forma é que isso se reflete na programação, por exemplo, para 2019, para os próximos anos?
Bem, reflete-se na programação porque há sempre projetos que estão pensados, uma vez que nós estamos sempre num percurso de questionamento. Há projetos que nós queremos tirá-los da gaveta e avançar com outras dinâmicas, avançar noutras linhas também, e é evidente que um corte no financiamento não permite isso.
O corte foi de quanto?
No total, para os 4 anos, foi de 90 mil euros.
Uhum. E isso, de alguma forma, depois compensa-se ou não? Esses projetos vão continuar na gaveta? Que projeto é que a Paula gostava de ver no palco desenvolvido que não se consegue por causa disso?
Bem, é difícil agora de repente identificar um projeto. São vários, porque no fundo todo este trabalho de programação ele está muito ligado, todas as propostas estão num sentido, elas estão todas muito ligadas umas às outras, e muitas vezes nós gostávamos de avançar para um outro patamar, até em alguns projetos que estão a acontecer neste momento, e por isso é difícil identificar-lhe de repente assim um projeto, porque eles são vários e muitas vezes é como é que nós podemos dar levar para um outro patamar determinados projetos que estão a ser desenvolvidos.
Uhum. Já falámos do Paulo Ribeiro, a Paula fez parte da sua equipa, está há 20 anos também, ou mais de 20 anos no teatro, entrou em 2016 como diretora-geral. Que balanço é que faz destes anos?
Olha, faço um balanço muito positivo, mesmo muito positivo. Tem sido um privilégio trabalhar na cidade de Viseu, com o público de Viseu. É um público que vem à descoberta, que arrisca, e que é um público que também tem um sentido crítico, que é muito importante, e é muito importante escutar o público. É um privilégio também ter crescido, a casa ter crescido, toda a equipa ter crescido com os variadíssimos artistas nacionais que visitam e que estão connosco, que são acolhidos e que trabalham efetivamente connosco. Quando nós acolhemos uma equipa, um encenador, um coreógrafo, um bailarino, um técnico de luz, um desenhador de luz, um desenhador de som, não são equipas que vêm ao Teatro Viriato, que montam o seu trabalho e vão embora. Não, são equipas que vêm efetivamente trabalhar com o Teatro Viriato e que enriquecem também sempre a equipa, seja por via do diálogo, da discussão, etc.
Obrigada, Paula Garcia. Parabéns e um bom ano também de 2019 neste aniversário do Teatro Viriato, em Viseu.
20 anos de Teatro Viriato, o presente e o futuro, a sustentabilidade, o financiamento, a programação, o impacto que este polo cultural tem numa zona do interior do país, folheados aqui no Portugal em Direto. Banksy é um dos nomes mais conhecidos internacionalmente pelas mensagens de sátira à sociedade, impressas em paredes e muros um pouco por todo o mundo. A obra do artista britânico viaja pelo planeta através das fotografias de Barry Costan, que chegam agora ao edifício da Alfândega do Porto. A exposição inaugura amanhã, mas a jornalista Cláudia Rodrigues já a viu e antecipa agora as 44 imagens que estão expostas no Portugal em Direto.
Provocar, com ironia e humor, a realidade instalada é o grande objetivo de Banksy, o artista que ninguém conhece, nem mesmo Charles Caston, que fotografa as paredes e os muros das cidades onde são delineadas as mensagens.
Ele gentilmente colocou cerca de 40 fotografias do meu último livro no website dele, onde retratei a Dismaland, um parque temático criado pelo Banksy. Ele gosta da forma como eu captei toda aquela ironia dele e dos artistas, não só dentro do parque, como no espaço circundante.
Dismaland é um dos projetos retratados pela lente de Caston. A ideia é explorar o que o artista sem rosto quer mostrar ao mundo.
Este trabalho já foi apresentado na Alemanha. Existem cerca de 40 trabalhos em grande escala e são fotografias do projeto do Banksy. Fotografei a Dismaland e a cidade onde ela foi criada e esbati a linha que separava estes dois mundos de forma a criar um novo trabalho para o livro chamado Are We There Yet?
for a book called Are We There Yet?
Na exposição, à entrada, os balões vermelhos de uma das obras mais conhecidas, A Rapariga com Balão, convida-nos a uma interpretação muito pessoal do fotógrafo sobre a forma como a arte pode mudar os sítios onde habita.
Ele, por exemplo, faz peças em zonas que são bairros operários muito discretos, onde, por exemplo, se vê na parede um rapaz a apanhar flocos de neve, mas na outra parede está um caixote com fogo a arder e os flocos, afinal, são cinzas. É essa brincadeira que ele faz nas paredes que é épica. Deixa-me de boca aberta. Eu sou o seu fã número um.
World of Hotel, na Palestina, e Flower Thrower, em Jerusalém, onde o apelo é feito à paz. São também trabalhos que pela primeira vez podem ser vistos em Portugal. Na exposição vão ainda ser integrados artistas portugueses, cujos nomes ainda não se conhece. Pensar o papel da arte no mundo é a mensagem que fica impressa desta vez nas paredes da Alfândega do Porto.
A exposição é uma sátira à Disneyland e reúne dezenas de fotografias de grande dimensão. Vai incluir ainda trabalhos de jovens artistas portugueses. Fica exposta na Alfândega do Porto até ao dia 31 de março. É inaugurada amanhã. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. É assim todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior. Vamos também às ilhas, pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar-nos na rádio em direto, pode sempre recorrer a podcast, à rede, e também acompanhar o programa na página da Antena 1 no Facebook. Não há forma de todo de nos escapar. Nós voltamos para a próxima semana. Passe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana, Cláudia Costa, na edição do Portugal em Direto, com produção de Lourdes Dias.